Passam agora 8 minutos das 8 da noite. Temos relatório de jogo, como é hábito, depois dos jogos dos três grandes aqui na Rádio Observador, com a ajuda do treinador Carlos Alberto Diniz.
Relatório de jogo com Carlos Alberto Diniz. Boa noite e já agora bom ano. É a primeira vez que falamos em 2021. Vamos ao relatório de jogo. Carlos?
Olá, boa noite.
Boa noite.
E bom ano também para vós.
Obrigada.
Para todos os ouvintes da Rádio Observador.
Muito bom ano. Vamos então ao que interessa, ao relatório de jogo. Hoje em análise temos aqui o Sporting de Braga, jogo que terminou há pouco no estádio de Alvalade, com 2-0, vantagem para os Leões, golos de Pote e Mateus Nunes. Carlos Alberto Diniz, no início desta segunda parte houve aqui um susto grande para o Sporting. Paulinho marcou, mas estava fora de jogo na primeira parte. Os Minhotos também foram responsáveis por um lance perigoso, com uma bola ao poste. Da primeira para a segunda parte, vimos aqui muitas diferenças no Sporting e também no Sporting de Braga. Um Braga demasiado confiante na segunda parte, um Sporting mais agressivo, o que é que lhe parece?
Eu diria que acabámos o ano com um excelente jogo, foi o Vitória com o Futebol Clube Porto, e começámos este ano com outro excelente jogo, muito competitivo, muito determinado. A primeira parte foi intensa, aliás, a segunda também não deixou de não ser, mas a primeira acho que foi mais intensa. O Sporting entrar muito bem no jogo, a primeira meia hora é muito mais do Sporting, mas o que é facto é que, em termos de oportunidades, não houve claramente oportunidades. E o Braga teve, de facto, alguma dificuldade nesta primeira meia hora, tem um remate só de fora aos 20 minutos, mas a partir da meia hora, de facto, o Braga foi mais forte, uma conta do jogo, teve possibilidade de marcar por três vezes, pelo menos, pelo Ricardo Horta, com uma excepcional defesa do Adam, depois outra vez o Ricardo Horta teve ali uma dupla oportunidade, o Amuzvati remata ao poste. Digamos que o Sporting na primeira parte vai para o intervalo com alguma felicidade. Em função daquilo que se passou no campo, o jogo na segunda parte também continuou a ser intenso, a ter grandes motivos de interesse. O Braga marca um gol, mas em fora de jogo, pelo Paulinho, e depois aos 54 minutos o Sporting, através do Pedro Gonçalves, faz 1-0, também uma excelente iniciativa por parte coletiva. O Braga tenta de alguma maneira responder, mas de novo o Adam faz outra intervenção fantástica novamente sobre o Ricardo Horta, e o Sporting acaba depois também uma iniciativa individual do Sporar, acaba por depois, digamos, matar o jogo e fazer o 2-0, e de facto a história do jogo tem um pouco de tudo isto, um pouco da intensidade, de um jogo de facto de muito boa qualidade e fundamentalmente o Sporting a ser eficaz em função daquilo que se passou durante o jogo. Teve mérito, naturalmente, mas teve a felicidade do jogo, digamos assim.
E 2-0 parece-lhe um resultado demasiado volumoso? Sabemos, claro, que isto tem aqui muito a ver, como disse, com a defesa do guarda-redes do Sporting, mas tendo estado também o Braga em boa forma, este resultado é justo?
Quem marca normalmente tem sempre esse mérito, mas parece-me que em termos daquilo que se passou no campo, poderia-se aceitar outro resultado. A diferença mínima aceitava-se, e até se o empate acontecesse também se poderia aceitar, mas o que é facto é que, contra factos, não é? Não há argumentos, o Sporting concretizou, esse é o grande objetivo do jogo, foi mais eficaz, fundamentalmente mais eficaz. O Braga teve mais oportunidades, é um facto, em termos daquilo que se pode dizer oportunidades de gol objetivas, mas as oportunidades que o Sporting teve praticamente em termos de oportunidade clara de golo, o Sporting concretizou.
E Carlos, se olharmos para as estatísticas do jogo, isso é claro, já que o Sporting Braga teve o dobro do número de remates do Sporting. O Sporting fez 6,
é
o Braga fez 12, mas do Braga apenas 3 foram à baliza. Portanto, também se nota aqui alguma falha ou alguma falha de acerto no ataque.
Sim, de alguma maneira. O Braga pode se queixar fundamentalmente disso. Não só não se pode queixar da sua qualidade de jogo, da intensidade e da forma como abordou o jogo, porque abordou o jogo de uma forma séria e sem, como o Carvalhal disse na conferência de imprensa, que antecipou o jogo, disse que iria jogar sem qualquer receio e foi isso que aconteceu. Depois, naturalmente, na hora da decisão, o Sporting foi mais forte nos dois sentidos, foi mais forte na concretização e também foi mais forte em termos da defesa da sua baliza, porque realmente teve um guarda-redes a um nível elevado e também em termos defensivos parece-me que houve aqui comportamentos muito, muito meritórios por parte do Sporting.
Mas este ano, já no início da época, também se tinha notado um Braga bastante perdulário na fase da finalização. Falta alguma coisa no ataque do Braga este ano?
Eu diria que os jogos são todos o que são, porque o Braga tem excelentes jogadores em termos até da concretização. O Paulinho tem estado muito bem, o Yuri no jogo passado fez um excelente jogo, entrou hoje e de facto não conseguiu passar essa mensagem, digamos. O Ricardo Horta é normalmente eficaz e o Galeno é forte. Mas o que é facto é que o Sporting teve algum mérito também nisso, não é? Teve de anular, de alguma maneira, aquilo que os pontos fortes do Braga, porque foi muito coeso, foi solidário, foi determinado no aspecto defensivo, e isso parece-me que também pesou um pouco para o lado da equipa de Alvalade.
Podemos arriscar dizer que o Sporting está com a estrelinha de campeão?
De alguma maneira. É muito prematuro. Mas o que é facto é que isso, há indicadores que levam a refletirmos um pouco sobre isso, e o que é facto é que o Sporting tem tido alguma felicidade aqui ou ali, mas tem tido mérito nessa felicidade, porque a felicidade não se pode esperar por ela, não é? Tem que se procurá-la. E acho que também nessa maneira o Sporting tem procurado, mas tem tido alguma felicidade e pode-se, especular que o Sporting... Está na linha de poder eventualmente ser campeão.
Carlos, se me permite, vamos sair aqui por uns instantes daquilo que se passa dentro das quatro linhas, mas que também tem impacto lá dentro do campo. Este novo processo disciplinar que vem a caminho do Sporting e também do treinador Rubén Amorim, e também vindo, sabendo a história passada e também esta questão dos 15 dias de suspensão que também tem muito pouco tempo, esta situação não desestabiliza de alguma maneira a equipa? Nós notámos aqui na conferência de imprensa de Rubén Amorim de ontem, havia aqui uma tranquilidade, parecia-nos relativamente tranquilo, com a possibilidade de um novo castigo, mas o que lhe pergunto é se a equipa também dentro do campo está tranquila ou se não há forma de uma coisa se separar da outra. Os jogadores conseguem abstrair-se destes problemas e o treinador consegue fazê-lo também na preparação da equipa?
Os jogadores, eu estou convicto que sim, não é? Porque a mensagem é passada nos treinos e naturalmente há uma equipa técnica. Claro que o treinador principal, isto são questões às vezes complicadas, porque o treinador principal não é o Ruben, na ficha do jogo, não é? Porque ele expressou-se mal na conferência de imprensa, ele disse que não tinha nível. Não há níveis, há graus para treinadores. E ele, de facto, não tem o grau exigido para uma primeira liga, não só para Portugal, mas para todo o resto do mundo. E isso é um facto. Agora, houve um processo disciplinar, ele vai ter que cumprir, mas parece-me que não é por aí, que ele teve 3 jogos de castigo e a equipa saiu ilesa desses jogos. Agora, se o Ruben fica afetado ou não, já é algo mais particular, mas que ele queria ter...
Mas os jogadores não.
Os jogadores não me parece de todo que isso possa acontecer.
Carlos, aqui a nossa última pergunta, a pergunta da praxe. Falamos, como sempre, do melhor e do pior deste jogo. O que é que destaca pela positiva?
Eu destacaria, falaria primeiro das exibições do Pedro Porro e do Adam, que foram, e do, não, do Pedro Porro e do Fedão, que estiveram a um nível muito elevado, mas destacaria de todo, porque foi decisivo, na minha opinião, o Adam. digamos que foi quase a chave do jogo, porque teve dos momentos importantes, ele esteve lá e teve intervenções de grande qualidade. Por isso destacarei o Adam, nunca deixando de falar do Pedro e do Fedal.
E
para o lado negativo,
sim.
O que é que diria? Num jogo destes, com tantos motivos de podermos apreciar um bom jogo de futebol, diria que o pior mesmo deste jogo foi a ineficácia atacante do Sporting de Braga, mas na concretização. Mas, de facto, é algo que não é, digamos que não é o negativo do jogo, mas é o menos bom do próprio jogo, relativamente ao Braga, naturalmente.
Futebol bonito desta noite. Muito obrigada, Carlos Alberto Diniz, nesta análise ao Sporting de Braga. Ficamos por aqui no relatório de jogo. Regressamos amanhã com mais uma análise. Muito obrigada, Carlos. Bom ano para si.
Obrigado. Para si também.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.